Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o jornalista e escritor carioca Fernando Mollica. Com passagem pelos jornais O Estado de São Paulo, A Folha de São Paulo, Globo, Jornal Dia, Fernando Mollica é autor dos romances Notícias do Mirandão, O Inventário de Júlio Reis, o livro-reportagem O Homem que Morreu Três Vezes e também autor da ficção destinada ao público juvenil O Misterioso Craque da Vila Belmira. Seu mais recente lançamento é a breve novela intitulada Uma Selfie com Lenin, livro que traz o selo da editora Record e sobre o qual vamos conversar. Fernando Mollica, antes de falarmos aí da história propriamente, né, de Uma Selfie com Lenin, eu gostaria de falar um pouco de como nasceu esse livro, o que o motivou a escrevê-lo. Tem alguma circunstância assim particular? Como foi isso?
Bem, Margarida, olha, o livro foi meio curioso, o processo é meio curioso, porque em 2014, eu tinha feito uma viagem por algumas cidades da Europa, eu viajei sozinho, e na volta eu fiquei com uma ideia de escrever uma espécie de guia alternativo de viagem, uma espécie de algumas dicas, alguns comentários, quase crônicas, na verdade, seria quase crônicas de algumas cidades, de alguns aspectos que eu tinha visto em algumas cidades, que eu tinha achado curioso. Como eu viajei sozinho, né, eu acabei conversando muito comigo mesmo, né? E aí me deu a ideia de tentar contar aqui, fazer crônicas. Só que quando eu sentei para escrever o livro, a história foi tomando o livro foi tomando um outro rumo, né? Aí um romance começou a aparecer ali no meio daquele processo de escrita. Comecei a achar que aquele daria mais do que um livro de crônicas, poderia render um novo romance. E foi isso que foi acontecendo. E aí eu achei que eu poderia incluir ali a história de um personagem, um sujeito que estivesse viajando, mas por motivos bem diferentes dos meus. Minha viagem foi uma viagem de lazer, né? Uma viagem de férias, e a dele não. É uma viagem meio misteriosa, que só no fim do livro...
No livro é que se elucida, né?
Que as pessoas vão... Então foi um pouco por aí, foi muito engraçado. Eu digo brincando que foi como baixasse um caboclo ali que levasse para uma outra direção. E puxou meu braço e foi para outro lado.
Seria indiscreto perguntar por que você viajou sozinho?
Não, foi uma curiosidade. A minha, foi até muito engraçado, porque na época minha mulher estava na França fazendo um curso de francês. Ela estava em Montpellier, no sul da França. E ela ia ficar lá um mês estudando, então não tinha nada que fazer lá, né? Se eu ficasse lá um ano, ela estava se preparando para o doutorado e foi lá para melhorar o francês, o domínio do francês. Eu não ia adiantar nada ficar lá, né? Eu ia ficar lá em Montpellier, ela estudando o dia inteiro, eu não ia ter nada que fazer lá. E como eu também estava de férias, eu falei, aí resolvi fazer uma viagem, eu até brinquei comigo, como eu ia viajar sozinho, e eu não gosto de viajar sozinho, eu resolvi fazer minha viagem de japonês, né? Eu ficava 2 dias em cada cidade e no dia seguinte eu viajava. Eu queria fazer uma viagem muito rápida para que eu não tivesse tempo de ficar entediado, né? De ficar falando sozinho o tempo inteiro, antes que eu fosse preso por estar falando sozinho no meio da rua, né? Então, foi esse o processo. Eu escolhi meio de propósito alguns países que eu não dominava o idioma. Eu não falo alemão, eu não falo holandês, né? Eu não falo húngaro. E achei que seria uma experiência curiosa, me senti meio perdido. Normalmente eu gosto de viajar para países onde eu tenho algum que eu me faça entender, né? Um idioma que eu me faça entender. Dessa vez eu quis fazer o contrário. Vou para lugares, principalmente lugares que eu não conheço. Vamos ver como é que fica essa experiência. Claro, você conversa em inglês com as pessoas, mas é uma experiência meio interessante. E isso acabou saindo desse livro.
Poderia explicar um pouquinho o título, Uma Selfie com Lenin, porque o leitor desavisado pode ser levado a crer que o livro trate de Lenin como personagem do enredo?
Não,
né?
É meramente incidental a presença do Lenin, é porque tem em Budapeste, lá na Hungria, tem um parque. Quando houve a queda do regime socialista, quando houve essa queda, havia espalhadas, né, nas cidades da Hungria diversas estátuas que faziam referência ao regime soviético, ao socialismo, né? Aquelas estátuas, tanto Marx, Lenin, dos próceres do socialismo, e também aquelas estátuas do realismo socialista, né, aqueles operários de punhos cerrados, aquela coisa bem, bem típica, né, do período soviético. E eles não sabiam o que fazer com aquilo. E tinha a opção ou mandar derreter, ou deixar no lugar. Na dúvida, eles tiveram uma ideia genial, que foi tirar todas aquelas estátuas, aqueles monumentos das cidades e levar para um parque. Um parque que fica mais ou menos uma hora de Budapeste. É o Memento. Então aquelas estátuas saíram do seu contexto e ficaram assim um tanto quanto ridículas, né? Aquelas estátuas que eram alvo ou de adoração ou de ódio, né, das pessoas, perderam o contexto. E o personagem do livro, é uma grande carta, né? O livro, ele é o Marcel com Lênin, é uma carta que um narrador manda para ex-namorada e ex-chefe. E ele está num voo longo de Amsterdã para a Ásia, e ele resolve mandar uma carta explicando por que ele tinha saído do Brasil e contando essa história. Em determinado momento, ele conta que esteve nesse parque, lá, e ele fez uma selfie com Lênin. Né? Ele tirou uma foto ao lado da estátua. E isso no livro tem uma referência, porque ele era um repórter que depois virou assessor de político, ele tinha se desiludido um pouco com um ex-assessorado, que era um cara que tinha uma postura mais de esquerda, enfim, então ele brinca um pouco, tem um pouco a ver com esse processo, né, de crítica à prática política, que o personagem se envolveu muito com a vida política brasileira.
A narrativa, né, de uma selfie com Lênin é apresentada, como você acabou de dizer, em formato de carta, na verdade uma longa carta, né, escrita de uma sentada numa viagem de avião. Naturalmente, você não teria conseguido escrever esse livro numa viagem de avião, não é verdade?
Eu acho até... Não,
que sim?
Não,
quantas horas?
Não. Porque a carta é engraçada, né? Eu tentei, até o livro não é muito longo, né? Ele tem 112 páginas, porque tinha uma hora que eu vi, né? Tem que dar tempo dele escrever essa carta. E dramaturgicamente, né, para a construção do romance, eu achei que seria interessante ele estar numa... Teria que ser de uma sentada, tinha que ser um desabafo.
Um desabafo, um jorro, né?
É. Um jorro. E aí eu peguei, bem, eu embarco esse cara em Amsterdã, aí eu pesquisei ali no Google qual era um voo longo, né? Existem voos que saem de Amsterdã e vão para cidades asiáticas, são voos de 12 horas, enfim. Falei, bem, isso dá tempo de escrever uma carta longa.
Dá.
Até porque no romance, quer dizer, na hora que eu escrevo um romance, é claro, né? A gente escreve, reescreve, muda, adapta, corta trechos, acrescenta, mas na hora que você... A carta, ela é um jorro. Uhum. Né? A carta, ela vai de uma vez só. Então dá tempo de escrever uma carta como a do tamanho desse livro. Dá tempo de escrever no voo. Uhum. Né? E eu queria essa ideia do cara estar fora do mundo. Ele tá a 9 mil metros de altura, né? Que é o local de cruzeiro de um avião, a altitude de cruzeiro de um avião. Eu queria que ele estivesse meio fora do mundo mesmo, né? Que ele estivesse sem compromisso mas com o passado dele. Ele não tinha mais compromisso com a profissão, não tinha mais compromisso com a ex-namorada, ele não tinha compromisso nem referências de país, né? Porque ele está no alto, ele está dentro do avião, e nada mais... Eu não tenho nenhum problema de viajar de avião, mas pessoas que não gostam, né, ficam sentindo que você está num cilindro, um negócio meio inacreditável, né? Você está num cilindro de metal no alto, sem estar em lugar nenhum. Então eu queria esse distanciamento, eu queria esse estranhamento. Só dali eu acho que ele teria condição de escrever aquela carta tão em certos momentos tão agressiva, né? Em alguns momentos mais irônica, né? Mas uma carta assim meio libertária, né? Vamos botar os pingos nos is, todos os pingos em todos os is. É um pouco essa ideia.
Estamos conversando com o jornalista carioca Fernando Molica. Voltamos já.